Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Dois, boa tarde para você. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Estamos recebendo o cantor Tiago Arancan, considerado um dos maiores tenores da atualidade. Ele faz concerto especial neste sábado no Teatro Marista. No final da conversa com o Tiago, vamos sortear 5 pares de convites para a apresentação. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UFM. Ricardo Lima também está fazendo a transmissão pelo nosso Instagram, @UFM. Também agradecemos a presença do seu Sérgio, pai do Tiago, aqui conosco. Boa tarde, seu Sérgio. Seja bem-vindo.
Boa tarde, doutor. A todos.
Boa tarde, Tiago. Que alegria receber você aqui.
O prazer é todo meu. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite e por poder estar aqui com você, Patrícia.
Também fiquei bem feliz. Você acabou de sair de uma entrevista gravada com o Marcão Careca. O especial vai ao ar sábado agora. É um programa muito interessante que o Marcão Careca mantém aos sábados pela Paiquerê 91,7. Como é que foi a prosa lá com o Marcão, Tiago?
Foi muito boa e estava na presença da nossa amiga, Iléia Ferraz.
Que maravilha!
Também o maestro Eduardo e o João, que entrou também. Foi um programa bem interessante. A gente falou bastante na nossa arte, o quanto é importante desmistificar essa questão da elite, né, para um gênero de música, e também a democratização dessa arte.
Que bacana, Iléia, você conviveu com a Iléia aqui quando você vinha para Londrina, porque você é natural de São Paulo, mas passou as férias sempre aqui em Londrina quando criança, é isso, Tiago?
Na realidade, a Iléia eu a conheci 10 anos atrás, quando ela produziu o último show que eu fiz aqui em Londrina, quase 10 anos atrás. E aí, uma queridíssima amiga, uma pessoa muito engajada, tanto a mãe quanto ela.
Sim, você conheceu a Dona Valquíria,
conheci,
a mãe dela?
Conheci, fui à casa dela.
Você chegou a fazer alguma aula de canto com a Dona Valquíria,
Não,
Thiago?
Fiz porque na época da minha infância eu estudava em São Paulo, vinha para as férias, né? Mas eu a conheci, a Iléia, toda a família, e ela deixou um legado incrível aí na cidade.
Certamente, Dona Valquíria Ferraz. Tiago, um coral infantil em São Paulo foi o primeiro passo para um garoto de 6 anos descobrir o tamanho da sua voz. Como é que você olha para aquele menino que você foi?
É um menino que teve essa sorte grande de ter um coral na escola, uma oportunidade. Dessa oportunidade nasceu uma paixão. E aquele menino hoje é um homem aí que percorreu mais de 40 países e levou essa arte graças àquela oportunidade. Eu me vejo como uma pessoa privilegiada nesse aspecto e dentro desse privilégio eu vejo uma necessidade, me sinto tocado de poder musicalizar, assim se posso dizer, né? Levar música a todas as camadas sociais, a todos os gostos e estilos, mas começar na base, que são as crianças. Se eu puder influenciar alguém, meu trabalho está sendo feito. Então, eu me vejo um menino privilegiado nesse aspecto.
Ô, Tiago, e de que maneira esse seu chamado, né? Um menino que você foi, que teve essa oportunidade, que você vê a importância da musicalização da música para as crianças. Você tem a chance de fazer algum trabalho específico, assim, nessa
Sim.
sua área?
Eu tenho um projeto intitulado A Arte de Encantar, que é um projeto literário sociomusical educacional. Está sendo implementado em algumas prefeituras pelo Brasil. Inclusive, se eu tiver a possibilidade, a oportunidade, quero trazê-lo à Londrina e me apresentar perante a Secretaria de Educação, que é um projeto que vai próprio na base, crianças do primeiro ao quinto ano, onde através da literatura musical elas têm o acesso a isso. Cada capítulo tem uma música didática infantil que representa aquela passagem daquele capítulo. É uma coleção muito grande e extensa, são 6 livros, né, por kit, e eu acredito que através disso, eu estou fazendo esse trabalho, um trabalho de formiguinha ainda, mas eu pretendo poder de alguma forma influenciar que a criança tenha o acesso a essa arte, em paralelo a toda a parte literária e do momento cognitivo e de aprendizado que a criança se encontra naquele momento. Então o projeto se chama A Arte de Encantar.
Que bacana. Aqui em Londrina a gente tem um projeto bem significativo chamado Um Canto em Cada Canto, que leva a música coral para as escolas municipais. A gente teve a oportunidade já de cobrir várias apresentações, conversar com a Lady Leles, com também instrutores do projeto. Recentemente, um xará seu, ele é o Thiago Marconato, ele era uma criança que participou desse projeto há muitos anos atrás. Ele se tornou, por causa do projeto, um pianista e agora, inclusive, ele foi estudar, fazer um doutorado na Espanha, né? De que maneira esses projetos eles têm impacto, de fato, na vida das crianças, Thiago?
É o primeiro acesso a uma arte. Né? O Brasil ele é um celeiro de grandes artistas, de muitos talentos. Assim, é fato que o talento mais óbvio aí para toda criançada é o futebol, né? Que com poucos centavos elas conseguem se divertir. A música hoje é mais fácil, na minha época era um pouco mais difícil. A música popular tem mais acessibilidade, a música clássica um pouco menos ainda, mas graças a programas igual ao seu, iniciativas igual à sua, é possível essa propagação. Mas certamente esse primeiro acesso, esse primeiro contato pode influenciar a vida de um talento aí que talvez não tenha possibilidade de ser descoberto. Fato é do pianista, o Thiago, como você citou, fato é o meu. Então, totalmente o acesso é fundamental para essa formação.
Se você ligou o rádio agora, 1:07, a gente está recebendo aqui hoje ao vivo o cantor Thiago Arancan, que vai fazer um recital agora sábado no Teatro Marista. Vai começar às 9h, um tributo. Três tenores é o tema da apresentação do Thiago neste sábado aqui em Londrina. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL-FM. Ricardo Lima também está fazendo a transmissão pelo nosso Instagram, @UEL-FM, o Maicon Ananias, pelo Instagram, grande Thiago Arancan. Aqui muita gente mandando aplausos, mandando flor, mandando...
O Maicon é um grande talento, querido, do Paraná também, ele... Inclusive, produziu um álbum meu, a gente tem grandes projetos, é um gênio da nossa música, um produtor, compositor, arranjador incrível. Grazie, fratello Jorge!
É, a gente quer agora passar a palavra aqui para o seu Sérgio. O seu Sérgio é pai do Thiago, estava contando para a gente nos bastidores, né, seu Sérgio, que ninguém da família tem esse talento. Que história é essa?
É verdade, só o Thiago mesmo que surgiu com essa voz, desde criança.
E o senhor botava reparo na voz dele, assim, de criança? Ou era uma coisa, assim, normal, vamos dizer assim?
Não, botava. Era uma voz forte, possante. E aí começou a onda dos karaokê e ele começou a desenvolver. E hoje está aí onde ele está hoje.
Sempre. É? O pai é um pouco mais tímido para falar, né? Pode ver, tá aqui nervoso. Mas é bom porque ele acompanhou aqui nessa minha fase em Londrina. Ele me seguia muito, ia incentivar. Aí é fundamental a família ter esse apoio. A família é tudo, né, na formação de uma criança, a influência que ela se dá. Então, a minha família, eu só tenho a agradecer meu pai, aqui em Londrina, a esposa, a Lia, né, não é minha mãe, mas é mãe de coração, toda a minha família em São Paulo, que me deu esse apoio. Então, eu acho que é um aspecto importante a se ressaltar, a importância da família na formação de uma criança, de um jovem.
Daqui a pouco a gente põe mais o senhor na roda, seu Sérgio, tá, sai daí. Aqui pelo nosso Instagram, a Paty Coutinho, peça para o Thiago falar sobre a participação dele no sonho de uma criança que eu assisti um programa, não lembro o nome do programa, mas lembro que essa criança é um talento nato. Você lembra dessa história para a gente colocar aqui na roda o pedido da Paty Coutinho, Thiago?
Provavelmente, olha, eu executei algumas pautas na televisão, e eu conheci alguns talentos, não sei se era uma soprano de Marília, não sei se é esse fato, mas eu, ao longo da minha carreira, me deparei com crianças que buscavam inspiração e eu ficava muito feliz em saber, né, que eu era uma fonte de inspiração nisso. Então, se for essa matéria aí, provavelmente eu lembro, se não for, vou lembrar em outra ocasião, mas provavelmente pode ter sido essa.
E você é muito chamado para esses programas, Thiago. O pessoal te aciona bastante para poder participar, para poder encantar as crianças.
Ah, totalmente. Eu tinha, inclusive, um projeto que chamava Ópera na Comunidade. Era Ópera na Favela, depois mudou para Comunidade, né? Onde eu levava o acesso. E é incrível a quantidade de crianças que se deixam interagir naquele momento, porque às vezes a pessoa vem na rádio e acha, ah, isso está longe da minha realidade, isso não é, mas quando vê ao vivo, sente aquilo ao vivo, muda tudo, né?
Aqui a Paty Coutinho confirmou, viu? Ela falou que é essa pessoa mesmo.
Ah,
você citou
beleza.
Marília,
ficou
na Marília.
Ô Patrícia, dá licença um minutinho.
Claro.
Até hoje o Thiago no Instagram dele teve uma mensagem: comprei seu convite e estou levando o meu filho de 10 anos para assistir, né, Thiago?
Estou levando a minha filha de 10 anos para assistir uma música boa e de qualidade. Acabei de receber essa mensagem hoje pelo post do Instagram que fizemos da matéria. Isso é bom, os pais, né, essa consciência de poder levar. E eu falo que é um show, Patrícia, que as pessoas, ah, é ópera, é aquilo. Não, é um show democrático. Todos os gostos de estilos musicais. Não importa aquilo que você ouve em casa ou não, você vai se emocionar ali. Porque eu faço um repertório em homenagem aos tenores, Solemio, Caruso, Granada, Nessun Dorma, Andrea Bocelli também, Conte Partiró, os temas do Fantasma da Ópera, o qual sou o último protagonista do Brasil, mas também tem Frank Sinatra, tem Roberto Carlos, tem tanta música que está na memória, de canto com a minha voz, com a emoção que a minha voz transporta. Annato sole. Isso não vai faltar, a emoção disso. E no ao vivo é muito maior do que a gente está passando, de certa forma, digital. Então, ao vivo, ele vai visto. Então, um pai que tomou essa consciência de levar a filha dele, é uma filha. É muito bom, estou muito feliz e quero poder que mais pessoas venham.
E agora, novamente, a Paty Coutinho aqui pelo Instagram. Quero levar meu pai no show do Teatro Marista. Tem música para todos os gostos, para todas as idades, né, Tiago?
Muito bem-vindo, papai e toda a família, Paty.
Aqui pela Rádio UFM, a gente está recebendo o cantor Tiago Arancã. A gente está com o seu Sérgio, também pai do Tiago, aqui. Agradecimentos ao jornalista Fábio Luporini, que está fazendo assessoria para essa apresentação. Também o Anselmo Costa, da equipe do Tiago, aqui na Rádio UEL com a gente. Transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL FM. Ricardo Lima também fazendo a transmissão pelo nosso Instagram, @UELFM. Por lá, você pode mandar sua pergunta, fazer o seu comentário para o nosso convidado. Ricardinho, vamos tocar alguns temas musicais que foram selecionados. O Tiago gostou da seleção musical. A gente pediu para ele, acrescentou mais dois temas para a gente tocar trechinhos para o público sentir um pouco dessa emoção do Tiago. E no final dessa nossa conversa, você continua ligado com a gente vai sortear 5 pares de convites para a apresentação do Tiago sábado agora, dia 9, 9 da noite, lá no Teatro Marista.
Sempre a cantar aquela voz dos breus a convidar.
Interpretação do Tiago Arancã, o Fantasma da Ópera. Você fez no Brasil, então, entre agosto de 2018 até dezembro de 2019, 360 apresentações. Foi a sua maior marca de execução de uma mesma obra. Essas informações no seu site oficial. Eu estava te perguntando, enquanto tocava, e essa música mexe com a gente, como é que faz num dia que você não tá tão bem assim? Como é que é? Entra no palco e vem essa força. Como é que é isso, Tiago, assim, no dia a dia? Para um dia, por exemplo, que você não tá muito bem.
Ó, eu costumo falar que a técnica salva sempre. É fato que a gente, às vezes, acorda com uma condição física diferente, mas quando sobe no palco, aquela adrenalina é o que nos move. Então, certamente, quando bate a luz, a gente tem que estar pronto. e seguir forte, né?
Você sabe que recentemente um grupo de teatro aqui de Londrina, que faz um trabalho bem sério, chama Núcleo Ais de Paus, eles trabalham com perna de pau, e eles completaram 15 anos, fizeram uma exposição muito bonita no Museu Histórico. Inclusive a gente teve agora na primeira parte da Revista do Meio Dia a diretora do Museu Histórico ao vivo aqui com a gente, a Edmeia Ribeiro, você a conheceu. Esse pessoal, Thiago, eles são 3 integrantes. Você precisa de ver o que eles trabalham, um grupo de teatro independente. Eles trabalharam tanto no dia para montar a exposição e à noite eu fui assistir a apresentação. Eles estavam exaustos, só que não transparecia. Eu falei, gente, como é que é isso? Aí eles explicaram um pouco disso. A hora que entra no palco...
Tanto é que no ensaio, às vezes eu sou muito cauto no ensaio, né? Isso vem desde a minha época das óperas. Ensaios exaustivos, tanto o Fantasma da Ópera quanto as óperas, 8 horas por dia, 10 horas por dia. Só que no ensaio eu sou muito calculista, eu vou tateando toda a situação para que possa chegar no show e eu dar o máximo. E isso no ensaio, mas no estudo eu sempre dou muito mais do que eu sei que eu preciso no palco. Porque quando você está estudando, meu professor sempre falou, tem que ser 140%, 150% para chegar numa condição de show e tentar dar o 100%. Ninguém é perfeito, mas é muito importante esse processo. Mas quando eu estou no palco, realmente eu me transformo e me realizo. A energia do público, do palco, a adrenalina funciona.
E você sente mesmo essa emoção, é um calor arrebatador? Como é que é isso? Assim, dá para explicar? Porque tem muitos artistas que têm até dificuldade de explicar esse sentimento do encontro com o público. Como é que você explicaria, Thiago?
A troca de energia e assim, você é o centro focal, né, da situação. Imagina entrar num teatro 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, um lugar de mais pessoas, todos estão focando em você. Então você sabe que naquele momento, toda a energia da pessoa, o pensamento, a sensação, a emoção, a sensibilidade está focada em você. É uma troca energética própria, de intenção, de momento, de passagem. E eu sei que naquele momento eles estão querendo receber aquilo que é o quê? A minha arte. Então, aquilo me alimenta. Eu me nutro daquilo para me dar força e poder realizar uma apresentação e dar o máximo. Ao mesmo tempo, eu tenho a base técnica que está atuando e trabalhando, tenho a questão panorâmica, periférica da situação e a música que nos transporta e nos remete a esse estado de alma.
Nós estamos conversando um pouco antes, você obviamente faz atividade física, ninguém canta desse jeito se não tiver um preparo físico, né? Isso te acompanha desde sempre na tua trajetória, Thiago?
Quando eu comecei a minha fase internacional de muita exigência e alto nível, eu comecei a me atentar para tantas coisas, né? Desde a minha forma como me comportar psicologicamente, relaxamento, dormir bem, me alimentar bem, exercícios físicos. Então, ao longo desses mais de 20 anos, eu vim me preparando para que eu tivesse uma condição física, mental, apropriada para esse tipo de arte. Então, sim, faz parte da minha vida, do meu cotidiano. Somos um atleta da voz e, por todo o efeito, o corpo, a alma e a mente tem que estar em ordem.
Aqui pela UFM a gente está conversando com o cantor Thiago Arancan. Transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL. Transmissão também via Instagram, @UELFM. Ansioso para assistir a turnê em Natal, diz o Clayton. O Maicon voltou a nos acionar dizendo que você é a união perfeita entre técnica e sensibilidade. Uma honra colaborar contigo, amigo, diz o Maicon Ananias. Muita gente aqui mandando coraçãozinho, mandando aplausos para o Thiago Arancan, nosso convidado hoje ao vivo aqui na Revista do Meio Dia. Você continua ligado com a gente que no final desse nosso bate-papo vamos sortear 5 pares de convites para a apresentação do dia 9 de setembro, sábado, agora, 9 da noite, lá no Teatro Marista. Thiago, você teve que ir aprendendo a lidar um pouco com a vaidade? Porque eu imagino assim, você citou agora há pouco, luz, ação, todos os olhares do teatro voltados para você. Como é que você lida, né, com assédio, com pessoas que te procuram? Você é um homem bonito, inteligente, faz umas coisas, né, relevantes. Como é que você teve que aprender a lidar com o seu próprio ego, por exemplo?
É muito mais difícil lidar com o ego do próximo do que com o meu. Eu me considero uma pessoa simples, normal. E eu, para todo fato, sou isso. Como todos somos iguais.
Você considera uma pessoa humilde, Thiago?
Humilde, normal. Eu sei que eu tenho que ser artista no palco. E naquele momento eu sou artista. Então eu tive que muito mais aprender a lidar com o ego do outro do que com o meu. porque muitas vezes eu cheguei numa situação onde eu era a estrela principal para todo efeito de carreira, de repertório, de imagem, mas o ego de outras pessoas era maior que o meu. E eu simplesmente tive que neutralizar aquele momento ou respeitar como eu respeito todos iguais e seguir minha linha. No palco, eu sou a estrela maior, porque o público quer isso. Mas na vida eu sou o Thiago, no palco Thiago Arancã.
Ô Thiago, e de que maneira, por exemplo, esse apoio do público faz você também se melhorar sempre? Como é que é isso, essa relação direta?
Ah, o público ele espera sempre o melhor do artista, né? No caso de um intérprete como eu, que é a parte vocal, eles querem ver, às vezes, como o malabarismo da coisa, né? Então, eu estou sempre atento onde eu posso ali emocionar com um agudo sustentado ou com uma respiração mais extensa e manter uma frase, mas também deixo do palco e canto olhando para as pessoas, vou interagindo com as pessoas. Então o público espera isso, me alimenta disso, e eu acho que eles gostam dessas firulas, né, vocais aí que eu faço.
Perrengue. Qual foi o maior perrengue que você já passou numa apresentação? Dá para contar no rádio?
Ah, tiveram várias, assim, perrengue e problemas também. Eu sinto um problema que eu caí no palco no Fantasma da Ópera, quebrei a clavícula, um acidente horrível com uma cirurgia e uma prótese de clavícula, mas para todo efeito, após a queda, eu continuei cantando sem saber como, sem o braço mexer, dali fui para a cirurgia. Mas já perdi calça também, espetáculo de ópera, que a calça cai, coisas normais assim, situações ao longo da carreira, de terremoto no teatro em alguns países.
Aonde foi isso?
Foi em São Francisco, lá nos Estados Unidos.
Foi suspensa a apresentação?
Para, aí avalia a intensidade do terremoto, porque lá tem vários sismas, né? É contínuo, né, a vibração. Às vezes é um sisma de 3-4 pontos que a estrutura sustenta, né, esse tremor. Mas nada grave, parou o espetáculo e continua. Situações assim, que o cenário cai também numa ópera. Uma vez eu entrei numa saída de cena, entrada de cena errada, e derrubei um elemento cênico. Aí na sequência meu colega chegava pra fazer a cena, não tinha o objeto. Mas coisas que acontecem assim.
Que legal. E como é que você lida com essas situações, Thiago?
Natural.
Geralmente?
Eu costumo manter a calma, o equilíbrio. A gente tá ali suscetível a qualquer erro, né? E eu sempre falo que a nossa profissão é privilegiada. Se a gente errar no máximo, ou erra a letra, erra a música, ou o público não gosta. Se um cardiologista, no momento de uma cirurgia, errar, é fatal. Um policial que está, um soldado no exército, errar, é a vida dele que tá em jogo. A nossa é a arte, então, o privilégio de poder fazer isso e errar como um ser humano e ter uma consequência que não é vital, né? Não é de morte. Então, eu acho que as coisas acontecem, eu lido da sorriso resolve tudo em qualquer situação.
Sim, naturalidade, né? Encarar as coisas com naturalidade. Aqui pela UFM 1:24, estamos recebendo o Thiago Arancã aqui ao vivo, uma voz poderosa. O Thiago é considerado um dos maiores tenores da atualidade, vai fazer um show agora sábado em Londrina, 9 da noite, lá no Teatro Marista, tributo 3 tenores, mas vai ter também, como o Thiago contou aqui para nós, temas do Roberto Carlos, do Frank Sinatra. Tem alguma mulher? Você vai interpretar algum tema?
Eu tenho a participação especial da Ávila Porto, que vai cantar o All Ask of You comigo, do Fantasma da Ópera, uma voz incrível aqui de Londrina. Então ela vai ter a participação especial nesse show também.
Que ótimo. Aqui pelo nosso Instagram, o Walter Lemos Júnior dizendo que está esperando você nos Estados Unidos para tomar um suco de laranja da Flórida.
Valtinho, com certeza. E não só aqui no Brasil também. Que a laranja é muito famosa, né? Do Brasil que vai pra lá. Esse suco de laranja é incrível. Quando puder, a gente vai sim.
Ô, seu Sérgio, o senhor estava contando pra gente nos bastidores, seu Sérgio Arancã, o pai do Thiago, que mora aqui em Londrina, que o senhor acompanhou muito o Thiago nos karaokês da vida. E destaque para um karaokê no Koala, né? O senhor levava e buscava o Thiago, ou o senhor ficava lá acompanhando, seu Sérgio? Ficava, bem pertinho do microfone.
Ficava lá.
Acompanhando.
Acompanhando ele o tempo todo.
E que música que ele cantava que o senhor achava interessante nesse karaokê, por exemplo? Um exemplo.
Gioconda.
É mesmo?
Gioconda. Cantava sempre e a turma sempre pedia Gioconda.
É. Ô, seu Sérgio, e da atualidade, assim, do trabalho que o Thiago vem fazendo atualmente, o que que mais pega no coração do senhor, assim?
Todas emocionam. Cada cantada, um arrepio e uma emoção.
E o senhor teve a oportunidade, que o Thiago já se apresentou em mais de 40 países, o senhor teve a oportunidade de viajar muito para assisti-lo fora do Brasil,
Sérgio? Já, muito não, mas já. Fomos em São Francisco, em Buenos Aires, no Brasil bastante também.
Em algum lugar teve alguma cena que mais marcou o senhor, seu Sérgio?
Não.
Poderia
contar emoção, no rádio? Só emoção. Sempre emoção.
Tá emocionado aí.
Tá emocionado. Seu Sérgio Arancan acompanhando a gente aqui ao
vivo.
Meu
pai gosta de viajar, mas viajar de carro e pelo Brasil. Adoro uma viagem.
É, avião não é com o senhor, seu Sérgio?
Também. Também. Mas de carro
é
mais.
É o rei da viagem, né?
É o rei da viagem. Olha lá, a Paty Coutinho aqui, que lindo, o pai é fã número um. Se você tem alguma pergunta para fazer para o Thiago Arancan, para o seu Sérgio, você aciona aqui via Facebook da Rádio El, o Instagram, Ricardo Lima, fazendo a transmissão, @UELFM. Ricardinho, vamos de mais música? Vamos mostrar um pouco mais do Thiago Arancan em ação?
There was a secret chord that David played and pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? We'd go like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king compose and hallelujah. Alleluia, 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 alleluia. Your faith was strong, but you needed the proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the alleluia. 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 Was how to shoot somebody who will throw you. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's cold and it's a broken hallelujah. 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 Alleluia, alleluia.
Da interpretação do Thiago Arancan, esse tema, aleluia, é um tema potente, né, Thiago? Quando você fez aqui uma experiência, que você deu uma palhinha aqui ao vivo, eu vi que você se distanciou bastante do microfone. Tem que
segurar essa impedância vocal, né, pra não ajudar nosso amigo ali, porque se tá muito próximo, a força vem. E esse arranjo de aleluia é um bem, esse projeto próprio onde eu gravei essa música e tantas outras, vem num processo de transição de carreira, porque às vezes a pessoa fala, ah, é ópera, é isso. E eu vim num processo de transição de carreira onde eu juntei os dois mundos, o popular e o erudito. O Maicon Ananis, que é o produtor desse projeto, a gente criou, pegou uma música ícone, né, que é o Hallelujah, e fez uma versão aí misturando banda, orquestra. Então se deu esse trabalho, esse projeto que culminou com Hallelujah.
Thiago, e dentre essa pesquisa para a gente fazer esse bate-papo com você hoje, eu pedi o apoio do Ricardo Lima, nosso técnico, fazendo a transmissão aqui pelo Instagram também. E aí o Ricardo baixou vários temas, a gente consultou você gostou dessa escolha, eu pedi para você, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? E você acrescentou um tema nacional. Vamos ouvir primeiro, Ricardinho, o trecho do tema nacional, céu, e depois de a gente pede pro Thiago comentar, isso mesmo.
Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Como ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor. Vou lhe dizer: quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.
Tiago Arancã interpretando O Céu de Santo Amaro. Comente, Tiago, essa gravação e por que você fez questão que a gente incluísse esse tema para a gente tocar aqui um trecho para os ouvintes da rádio.
A música é de Johann Sebastian Bach, né? Então, Flávio Venturini, que é um querido amigo, e Caetano Veloso escreveram uma lindíssima prosódia musical, um texto musical em cima dessa melodia que transcende aí todo o gênero, sendo o Johann Sebastian Bach o pai da harmonia, né? Essa música faz parte de um projeto meu, quando eu estava nesse momento de transição, e estava aí já o híbrido entre os dois gêneros, o popular e o erudito, né? Johann Sebastian Bach com Caetano Veloso e Flávio Venturini. Então, O Céu de Santo Amaro é uma música que fez parte desse projeto meu.
Ô, Tiago, e aqui pelo Instagram, @UFM, você também está fazendo a transmissão pelo seu Instagram, @Arancan. E Arancan com M no final, né, Tiago? O Fernando, tá 97, quer saber qual o seu objetivo na música.
Bom, continuar sempre empreendendo essa área, influenciando novos talentos, dando continuidade nesse projeto de democratização da música, levando a arte sem limites. Nas minhas orações, eu peço a Deus que me deixe cantar para alegrar as pessoas. E ele tem me ouvido sempre, que possa ser assim sempre nessa minha vida.
Ô, Tiago, você se apresentou nos principais teatros do mundo, mais de 40 países. Eu queria saber de você o seguinte: qual a lembrança mais singela, mais miúda que você tem de algum desses lugares? Porque grandiosidade já sabemos. Eu quero saber da singeleza, da miudeza.
Ah, são vários. Eu posso citar o mais recente. Eu tive agora em Aracaju e uma menininha na plateia. Uma menininha mesmo de 11 anos, com um cartaz: Senhor Tiago, eu sou seu fã, quero uma foto com você. São coisas simples, né? E assim, talvez nessa etapa que eu estou democratizando, levando a música, eu estou vendo propriamente o efeito disso acontecer. Fato é que uma criança ali em Aracaju, a gente estava em Sergipe, pedindo essa foto, e a emoção dela em estar comigo, e o cartaz tá comigo, foi pro escritório. Essas lembranças são incríveis, né? De coisas singelas e simples.
Como é que foi para você quando você... A gente tem aquela fase, os meninos têm da muda vocal. Como é que chama? Tem um nome técnico importante?
Transição vocal, transição ou passagem, vocal, né?
Como é que foi para você, Tiago?
Eu tive a sorte de estar num coral em São Paulo, de uma multinacional. E nesse coral, a maestrina teve a destreza de me tirar do naipe dos sopranos e me levar pro naipe dos tenores. Então foi de uma forma natural e cantando. Então não tive tanto, aquela passagem vocal. Já vim cantando com 13 anos de idade, fiz a mudança vocal.
Sim, porque é uma coisa que incomoda os meninos.
É a puberdade do homem,
né? Incomoda os jovens, né?
Incomoda. Eu acho que pelo fato de eu vir cantando, a coisa veio acontecendo naturalmente.
O Tiago, e depois que você participou desse coral em São Paulo, você foi fazer canto erudito na Faculdade de Música Carlos Gomes, começou os estudos na Escola Municipal de Música de São Paulo, e no seu site conta que a música o arrebatava de forma quase simbiótica desde pequeno. Explica isso, que simbiose é essa?
Ah, eu tive, como eu te disse, esse primeiro acesso com a música, eu costumo dizer que o destino me condecorou com isso. E onde eu ia, a música me perseguia, porque depois vieram os tenores, Pavarotti, e eu, onde eu chegava, tinha curiosidade de querer cantar, de querer entender, de ser meio que um autodidata disso. Então a música estava sempre ali presente na minha vida. Por mais que eu quisesse, ou não quisesse na época, fugir, ela aparecia. E isso foi arrebatador na minha vida. Eu fiz, obviamente, a Escola do Teatro Municipal de São Paulo, a Faculdade Carlos Gomes de Música. Sou o primeiro brasileiro diplomado no Teatro Alla Scala em Milão. Fui o primeiro brasileiro. Eu sou o único brasileiro que tem 3 prêmios no concurso operário de Plácido Domingo. Estudei na Escola Cívica de Milão, Escola Internacional de la Música. Então eu tive uma formação importante fora para dar continuidade nessa minha carreira. Eu tive a felicidade de, muito jovem, poder alcançar esses patamares que jamais imaginava. Então, tanto é que eu até tenho uma palestra que vem a calhar com o nome do meu projeto, que é Arte de Encantar, como eu citei, o projeto literário, sócio-musical, educacional, que eu conto a trajetória de um menino que saiu do centro de São Paulo e cantou em mais de 40 países.
Tiago, o caminho para os palcos da Europa, no teu caso, foi aberto em 2004, depois que você venceu um concurso internacional de canto erudito, do Saião, que garantiu para você, então, acesso na Academia de Canto Lírico do Teatro Scala, como você contou aqui em Milão, e você se formou em canto lírico em 2007, lá mesmo, né?
Eu me aperfeiçoei em canto lírico, né? Uma academia de perfeccionamento artístico, né? Então, é uma master, né? Como citando aí, uma master nisso.
Padrinho Plácido Domingo?
Plácido. Foi um padrinho musical, musical, amigo, mentor, é uma pessoa que abriu as portas e dentro do qual eu presto uma homenagem aos 3 tenores graças à existência de Plácido.
E que história mais bonita que você viveu com ele, assim, que você podia compartilhar com a gente?
Não, uma história interessante de vida, até eu estava numa produção da Ópera Turandot em Estocolmo, na Suécia. Na época eu morava em Monte Carlo e ele estava em Monte Carlo regendo um concerto. Aí eu resolvi naquele final de semana voltar para casa para encontrá-lo. E fomos jantar junto. E sentado, né, no restaurante, ele com a esposa, eu com a minha ex-mulher, ele virou para mim e falou: Tiago, por qualquer que seja a situação, mesmo você estando correto, jamais perca o controle, porque aquilo vai trabalhar contra você. E aí ele citou algum exemplo da primeira vez que ele pisou no Teatro Scala em Milão, com 26 anos de idade. Ele estava emocionado em subir ao palco no ensaio e não conseguiu cantar direito. E o maestro parou a orquestra e falou: ah, você é jovem, por que que você está assim? O que acontece? E ele, com muita humildade, falou: maestro, imagina eu, um jovem de 26 anos, a primeira vez nesse teatro, com um maestro tão importante quanto o senhor, uma orquestra dessa magnitude, um coral, não queira que eu não esteja emocionado, além de tudo, eu sou um ser humano. E aí ele falou que todos o aplaudiram, então foi um momento emblemático. Dizer que a gente tem que manter a calma, o equilíbrio, a constância e não perder a razão, né?
E você já teve algum momento que você precisou falar assim com essa franqueza, com a plateia, com o maestro? Já teve essa experiência, Tiago?
Já tive. A gente não tem sangue de barata também, como se fala, mas a gente tem que respirar fundo e tentar, de certa forma, pedir o que a gente quer de uma maneira educada, né?
Como é que foi essa história?
Várias vezes. Na roda. Mudança rítmica.
A do navio lá.
Ah, do navio. Depois você conta essa do navio também. Anselmo, que faz parte da minha trajetória, e conta do navio depois. Eu vou contar essa rapidamente. Estava em Roma, fazendo a ópera Tosca de Puccini. E a tradição tem o que o compositor escreve, obviamente, mas o compositor trabalhava muito de afianco, como fala em italiano, do lado do cantor, e escrevia baseado na fisiologia de um cantor e como funcionava. E na área, Luciano Valestelli, que a gente vai mostrar aqui, existem fermatas que é não necessariamente escrita pelo compositor, mas que cabe-se uma tradição, dado a condição vocal, se o artista consegue sustentar aquela nota ou não. E eu fazia uma fermata sustentada numa nota e rebatia na outra nota.
Fermata, explica a fermata.
Fermata é uma parada, onde, por exemplo... Oh, do, não, é fudido, não, calma, vou cantar a frase aqui.
Tá bom.
Le belle forme di ciò. Eu fazia isso. E o maestro não queria essa fermata. Ele falou: isso vai contra... Eu falei: maestro, desculpa, eu falo para o senhor, eu estou em Roma, a tradição da ópera na Itália é isso, e nós vamos fazer isso de certa forma. O maestro ficou meio... não quis fazer. Só que aí veio a orquestra inteira de Roma com o maestro Guest, e o Guest falou: ó, deixa ele para baixo, a gente vai ficar sustentando a nota com você. E aconteceu que fizemos isso à noite, aí saiu até uma crítica na La Repubblica della Italia. Não se é mais visto una Luciano Valestelli così bem cantata e mal direta. Nunca se viu uma área como Luciano Valestelli tão bem cantada e mal regida. Aí foi uma briga de bastidor, só que não foi culpa minha. Eu falei, mas eu segui a orquestra, ele não veio. São coisas, são anedotas que acontecem aí no mundo da ópera.
Que ano que nós estamos? Que ano que aconteceu isso?
2011. Ópera Tosca, Terme de Caracalla, Roma. Qual que é do navio, Anselmo?
Trabalhar com o Thiago é emoção atrás da outra, né?
Anselmo Costa, que trabalha com o Thiago há 7 anos, Anselmo,
é verdade.
O Anselmo chegou aqui, gente, 220 volts mais 110, 330, assim, pilhado.
Eu que agradeço, eu que agradeço aqui ao El, toda a equipe, a você, Patrícia, a Revista do Meio Dia, ao Edir, Pedro, nosso diretor, pela parceria, né, de comprar a ideia desse evento. E a gente sabe que aqui tem qualidade musical, tem o respeito pela boa arte. Então a gente agradece. Antes da pandemia, a gente estava fazendo cruzeiros, né? E no navio, a gente se apresentava toda noite. E quem não conhece Thiago, precisa conhecer para se apaixonar. Porque quando ele abre a voz e ele mostra o talento dele, a gente está vendendo aqui um orgulho nacional, que é um tenor, o melhor tenor abaixo dos 40 anos do mundo, o tenor mais respeitado do Brasil. E o técnico de som, aquele cara que tava marrento, né? Não ajudava na passagem de som, e a gente querendo resolver tudo, e a gente é do bem, a gente vai chegando na política da boa vizinhança. Quando ele ouviu o Thiago abrir a voz, ele já passou pro nosso time. Então a gente tem muito disso, entendeu? De vencer, entendeu? O preconceito de ópera, de música clássica. E Thiago tá no crossover. Ele é um pop ópera, ele é a música de qualidade. É uma música romântica, é um show lindo, é um show internacional. Então, por isso que a gente convida todos para 9 de setembro no Teatro Marista, aqui em Londrina, a volta do Filho de Coração de Londrina, depois de 10 anos, no tributo Três Tenores.
Obrigada, Anselmo Costa. Continua aqui com a gente. Aqui em Londrina, Tiago, você ouviu falar que tem um projeto que começou esse ano chamado Ópera Viva, com a Edneia Oliveira, com a Gisele Strass?
Claro, é da nossa amiga, ela... Essa é da Edneia, e tem também o da Ileia, né? Que é o outro ópera Por Que Não. Então são vários projetos que estão acontecendo em prol a isso. É muito importante uma cidade rica culturalmente como Londrina, que sempre que eu volto está em pleno desenvolvimento. Já é uma metrópole daqui a pouco Londrina, porque se vai a expansão urbana e a expansão também populacional é enorme. Então é importantíssimo manter essa tradição.
Vamos de mais música, Ricardinho? Vamos tocar mais alguns temas, alguns trechos?
Quando sono solo sogni all'orizzonte mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, mi vivrò con te. Partirò. Suonavi per mari che io lo so non esistono più. Con te io lì vivrò. Quando sono solo i sogni all'orizzonte mancan le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me.
1:46, o tenor Thiago Arancan trecho da interpretação dele de várias músicas. O seu canal no YouTube é bem completo, né, Thiago? Quem tiver, quiser ter uma ideia mais ampla desse teu trabalho, basta acessar. Você também, claro, está em todas as redes sociais, né, Thiago?
Isso, é Con Te Partirò, um grande sucesso de Bocelli, que é uma música que transcendeu aí todas as barreiras do clássico erudito e propagou a nossa música mundo afora. Tenho felicidade de cantar nos shows, é uma música bem pedida, é uma das mais conhecidas, é uma das mais pedidas. E o meu canal do YouTube, Thiago Arancan, tem todo o audiovisual, inclusive, saindo de Londrina, eu tô indo a Curitiba, na Ópera de Arame, dia 15, pro show Tributo Três Tenores, onde a gente vai estar realizando a gravação do conteúdo audiovisual dessa nova turnê. Então, aproveitar os ouvintes também que estão pela estrada, ou tem parentes, amigos, estarão em Curitiba.
Dia 15.
Dia 15, na Ópera de Arame, em Curitiba.
Ô, Thiago, vê aqui uma pergunta, eu perdi o nome da pessoa, que a gente está fazendo a transmissão Ricardo Lima aqui pelo Instagram, @UFM, também a transmissão em parceria com o Thiago, @Arancan, com M de Marina. No final, a pessoa perguntou, eu perdi o nome dela, qual o seu idioma preferido para cantar?
Olha, eu venho da tradição da técnica lírica italiana. O italiano é uma das mais gostosas aí para cantar pela expressão da força das palavras, né?
E aqui a outra internauta, Giane Damasceno, não deixem de ir, muito bom o teu show.
Obrigado.
E em português você vai cantar Roberto Carlos, é isso? Sábado
tem, tem lá. Roberto Carlos, o Fantasma em português também, o tema principal e a música da escuridão, porque a versão que a gente fez aqui no Brasil era uma versão em português. Então terão os trechos do Fantasma também. E tem Jobim também.
Ah, é?
Sei que vou te amar, como é grande... Como é grande o meu amor por você, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar.
E aí vai. Ô, Thiago, e vai ter um pianista junto com você, é uma apresentação de voz e piano. Voz. Quem e piano. É essa pessoa que vai estar com você, Thiago?
É o meu maestro, o diretor musical Iacos Simões, que me acompanha nessa minha trajetória e prepara todo o meu repertório. Então nós estaremos juntos e também a participação da Ávila Porto, como eu disse, cantando o Fantasma da Ópera comigo.
Você, Thiago Arancan, então sábado
e
agora.
E Thiago vai... Reis também vai ter uma participação especial do violinista Thiago Reis, que vem para essa apresentação comigo.
9 da noite, apresentação no Teatro Marista. É uma apresentação de quanto tempo em média de duração? E tem classificação indicativa?
Pode criança acompanhada dos pais, não tem uma... Não é proibido para menores de 18. Não é uma ópera de 4 atos, 1h30 de show, para todo mundo estar feliz, contente, poder ir para casa e se divertir.
Que bom. Thiago Arancan aqui ao vivo com a gente, também o Anselmo Costa, que trabalha na produção do Thiago, seu Sérgio, pai do Thiago, acompanhando aqui. Que história é essa de karaokê Koala e também de ter cantado lá no Mufato com uns 12 anos, assim, no meio do mercado?
Eu frequentava muito Londrina nas minhas férias, meu pai mora aqui. E na época, quando teve aquele auge dos karaokês, tinha um karaokê famoso, Koala, ali numa travessa da Higienópolis.
É, na Espírito Santo, com a Hugo Cabral.
É, e eu ia muito, frequentava muito, inclusive o proprietário o conhecia, que é um cantor também, sertanejo, né, o Sérgio? Chama Sérgio também, canta de tudo. E naquela época eu ia e o pessoal pedia pra eu cantar Minha Gioconda, canta isso, e mandava um bilhetinho pra mim. Canta essa, canta aquela. E eu tinha vários bilhetinhos que eu chegava em casa com uma pilha de bilhete e colocava no móvel e mostrava pro meu pai. Então eu ia frequentemente ao karaokê me divertir todo mundo. E uma vez fizemos um evento na inauguração de um mercado do Mufato aqui em Londrina. Era menino e comecei a cantar ali, conheci o Marcão, né, nosso amigo em comum. E são lembranças, muitas boas lembranças aqui em Londrina.
Aqui pelo Instagram, Cirlei Ferezinha, é enorme o meu desejo de ouvi-lo pessoalmente, que privilégio tê-lo em nossa bela cidade. Cirlei, dá para comprar o ingresso e dá para você esperar um pouquinho, a gente está nos finalmente aqui desse nosso bate-papo com o Thiago e o Anselmo Costa, que trabalha com o Thiago, liberaram 5 pares de convites para você que é ouvinte aqui da rádio, você continua ligado com a gente, daqui a pouquinho o sorteio de ingresso. Vamos mais ouvir o Thiago em ação, Ricardinho?
Luce vale stella. sfionava l'arena. Entrava ella fragrante, mi cadea fra le braccia.
Vamos comentar?
Uma área de ópera, e Lucian Valestelli, terceiro ato da ópera Tosca de Puccini, e aí ele está ali dando sua última aspiração, que o último desejo dele antes de ser fuzilado, dado a história da ópera Tosca, era encontrar sua amada Tosca. Então, ele desesperado, num ato desesperado, canta esse amor. E a ópera, né, para todo efeito, as pessoas acham uma coisa estranha, não entendo. Olha, o nosso show não é de ópera, né? Do sábado, óbvio, é um show com vertentes populares, músicas tradicionais e que marcaram a época. Mas na ópera não deixa de ser uma grande novela cantada. E ópera, o que significa obra? Literalmente traduzindo é obra. Então é uma grande obra de arte onde tem a música, tem o texto, tem uma história, tem o teatro, tem o balé. Então é tudo incorporado, a arte, a cenografia, a pintura. Então as pessoas acham a ópera é uma coisa chata. Não, é uma grande novela. Traição, intriga política, complô, amor, felicidade, príncipe, rainha, tem de tudo. Então, geralmente, a ópera é isso.
Você sabe que esse projeto que a gente citou agora há pouco, a Ópera Viva, que está sendo realizado aqui em Londrina pela Edneia Oliveira e também pela Gisela Strass, tem trazido explicações, né, sobre as obras, fizeram Senta que Lá Vem Carmen, fizeram agora Cavalaria Rusticana. Então, tem uma intenção de fazer essa democratização que você estava citando também. Tiago, qual foi a primeira ópera que te pegou na alma mesmo? Porque vamos pensar que você foi estudando um repertório, mas de que maneira tem no teu coração assim, a primeira obra que você ouviu e que realmente te arrebatou?
Uma obra que, inclusive, não é do meu repertório, mas era muito conhecida, que era Barbeiro de Sevilha, que tem a área do barítono, né? É a primeira ópera que eu assisti por completo, que eu tinha um professor em São Paulo que, na época, me mostrou e eu assisti por completo a ópera. E depois Carmen de Bizet, que, para minha felicidade, eu tive mais de 100 execuções dessa ópera, que é uma obra-prima de Bizet, a ópera Carmen.
Que era uma mulher muito à frente do tempo dela,
muito,
né?
Muito à frente ao tempo. E também um enredo, uma narrativa muito boa, atual, para os dias de hoje, que engloba desde a mulher à frente, o feminicídio, ao contrabando, tudo aquilo que é errado tem ali naquela ópera. Só que musicalmente é muito forte. E o personagem, para todo efeito artístico, ele tem várias camadas de sentimento. Então, é um personagem muito bom para a formação artística.
Estamos aqui nos finalmente, tem dois trechos musicais que a gente vai tocar. A gente toca um trechinho, o Tiago comenta, depois finalizamos e vamos para o sorteio de convites para a apresentação do Tiago Arancan, voz e piano, sábado agora em Londrina, na sequência.
Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle e tremano d'amore.
Vamos comentar, Tiago?
Nessun dorma, também, terceiro ato da ópera Turandot de Puccini, uma das áreas mais emblemáticas que, com certeza, popularizou também o gênero. Pavarotti cantava nos estádios, os três tenores cantavam, que tem a célebre frase: All'alba vincerò. Ao amanhecer vencerei. Eu uso isso como mote, que possamos vencer sempre ao amanhecer, entardecer e anoitecer.
Vamos para a última?
Música.
e le genti che passeranno mi diranno che bella fior, e le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir.
Cominci.
Bella ciao, uma música folclórica, né, italiana, uma música de cunho popular que não tem um autor predefinido. Era a música que veio à tona aí com uma série televisiva, na Casa de Papel, que foi muito conhecida, e a música da resistência italiana na Segunda Guerra. Então é uma música emblemática, né? E que, por incrível que pareça, todo mundo canta, criançada canta. Então é uma música que fica, né, na mente das pessoas e faz parte do meu show.
Quero te agradecer bastante. O que faltou compartilhar aqui com os ouvintes da rádio? Tiago Arancan, que eu não perguntei, que você considera importante nesses finalmente aqui dessa nossa conversa.
Te agradecer, Patrícia, a rádio UEL também e a todos que estão ouvindo. Vale frisar que é um show para toda a família, gosto, gênero e estilo musical. Você é muito bem-vindo, é um show para democratizar a música. Dia 9 de setembro, 21 horas, Teatro Marista. Vendas no Disque Ingressos e também na Ótica... Está fazendo a...
Diniz.
Ótica Diniz, aqui em Londrina, a venda dos ingressos. Na sequência, vou a Curitiba, que a sua audiência está abrangente, dia 15 de setembro, na Ópera de Arame, gravação do audiovisual do DVD desse projeto.
E quem quiser te ouvir também, não só no show sábado, mas ouvir boa conversa junto com a Ileia Ferraz e outros convidados, o programa do Marcão Careca, sábado agora, na Paiquerê 91,7, o podcast que ele tem.
Exato.
Acho que é das 9 às 10 o podcast do Marcão, não estou lembrando agora se é das 9 às 10, das 10 às 11. Das 10h30 ao meio-dia. Vamos dar uma checada. Podcast do Marcão Careca com a participação do Tiago Arancan e dia 9, então, lá no Teatro Marista. Obrigada, Tiago, por ter vindo.
Eu que agradeço. Muito obrigado a você, todos da rádio. Equipe maravilhosa.
Muito obrigado.
Obrigado pelo espaço.
Nós que agradecemos o Tiago Arancan, agradecer o seu Sérgio, pai do Tiago, pela vinda aqui. Agradecer também ao Anselmo Costa, da produção do Tiago Arancan. Os ingressos custam R$150 a inteira venda pelo Disque Ingressos. Os professores pagam meia também. Pessoas com necessidades especiais, idosos, estudantes, doadores de sangue. E aqui na rádio você não vai pagar nada. O Sérgio, o Anselmo e o Tiago liberaram 5 pares de convites agora pelo 3348-5027. 3348-5027. Diz que Tiago Arancan é um tributo Três Tenores do show que ele faz agora, sábado, lá no Teatro Marista. Você telefona, são 5 ligações, um par de convite por ligação. Você vai pegar seu ingresso direto lá na bilheteria do Teatro Marista. 3348-5027. Anselmo Costa.
Promoção exclusiva para ouvintes da UEL. UEL FM 107,9. Tá valendo aí o código Arancan 50, 50% de desconto na inteira para todos os ouvintes da UEL 107.9.
O Anselmo é locutor também, veio lá da Bahia, se divide entre a Bahia e São Paulo. Obrigada, Anselmo Costa, obrigada, Tiago Arancan, obrigado, seu Sérgio, Ricardo Lima nas transmissões, agradecimentos também ao jornalista Fábio Luporini com essa informação. A gente se despede de você ligando para o 3348-5027, você tem direito a disputar pares de convite. São 5 pares liberados pelo Anselmo, pelo Tiago. Também tem essa promoção que o Anselmo citou agora, Arancan 50, com 50% de desconto. E os ingressos à venda pelo Disque Ingressos, Disque com K, no final também nas Óticas Diniz. Com essa informação, então, a gente se despede de você. Revista do meio-dia vai voltar segunda-feira. Amanhã é o feriado, 7 de setembro, a UEL vai emendar dia 8, então a gente volta ao vivo com você segunda-feira. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana, que você possa descansar, possa aproveitar também as atrações culturais da cidade. A gente se fala então na segunda. Boa tarde, tchau!
olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós, a força desse amor nos invadiu. Como ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor. Vou lhe dizer: quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós, a força desse amor nos invadiu. Então veio a certeza de amar.